Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o podcast que sempre fica para amanhã. O meu nome é Isaac e se não existe vida fora da Terra, o universo é um grande desperdício de espaço.
Eu sou o Emanuel e ao infinito e além.
Meu nome é Lucas e há forças entre nós, ou será que não? E para todos os nossos ouvintes que quiserem mandar sugestões de tema, críticas, é só mandar no nosso direct do Instagram, o @procrastinacastpodcast, curte, comenta e compartilha nosso conteúdo.
Ao longo de todo o desenvolvimento da história da raça humana, né, da nossa civilização, da construção da nossa espécie como uma sociedade e tudo mais, sempre teve uma questão que eu acho que gera um incômodo em todo ser humano, uma instigação, que é o que tem no mundo lá fora, né? Como é que é o mundo lá fora. E isso eu acho que, não sei se é constante em todas as culturas, todas as civilizações, todos os povos, mas a gente tem essa curiosidade em saber como é o mundo do outro lado. Por exemplo, a gente pode pegar os primeiros colonizadores, a gente pode pegar os primeiros exploradores e tudo mais. Todo esse pessoal, embora a gente saiba que durante um tempo teve o contexto que se você, por exemplo, saísse daquela determinada localidade, fosse encarar, seja o mar, a terra, alguma outra coisa, você encararia monstros, lugares remotos ou qualquer outra coisa, essas lendas que a gente utilizava para explicar, né? E eu acho que um dos períodos assim que mais deixa explícito esse contexto é o período da colonização, né? A gente mesmo pode pegar aí o descobrimento, né, entre aspas, do Brasil, em que você tinha exploradores, colonizadores europeus que saíam de lá, exploravam outros lugares para saber o que tinha além do mar, o que a gente poderia encontrar em novas terras. E imagina como foram esses primeiros contatos. Imagina, não, a gente tem isso relatado na história. A gente tem isso em documentos e tudo mais. Mas eu digo imaginar de sentir mesmo, da gente tentar fazer um processo de imersão nessa situação. Então, imagine que você é um indígena, faz parte de uma população ali nativa daquela região, e você recebe num outro dia, numa manhã ou numa tarde, uma civilização totalmente diferente da sua, embora vocês sejam ali da mesma espécie, da mesma raça, ou ser humanos e tudo mais, você recebe essa visita de seres que são totalmente diferentes e estranhos para vocês. E esse tipo de instigação, esse tipo de pensamento, continuou com a gente ao longo dos anos, né? Embora a gente tenha explorado e se estabelecido em todos os continentes do mundo, se for assim ver, a gente é a única espécie, os únicos animais que estão presentes em todos os continentes, essa instigação e essas perguntas continuam com a gente. E tá, mas a gente já praticamente está em todo lugar do planeta. Qual que seria o outro lugar que a gente poderia pensar em estar possível fora dele? Então, começa uma outra era de desenvolvimento, um outro contexto, uma outra época, que a gente começa a imaginar se teria vida fora do nosso próprio planeta, que vai ser o nosso tema de central de hoje, que é aquela pergunta que eu acho que todo mundo já deve ter feito, se não fez, a partir de agora você vai começar a fazer ela, que é: estamos sozinhos no universo? E eu acho que, além de gigante, a gente tem até um contexto que favorece a gente, porque agora, no dia 18 de fevereiro, se eu não me engano, desse ano, 2021, pousou a sonda Perseverance da NASA em Marte, em busca, né, de sinais de vida, se Marte já abrigou vida ou não. Sonda não, é uma rover, na verdade. Mas eu não sei se a definição ali é a mesma. Mas além de toda essa parte de pesquisa, de exploração, a gente também não fica só nisso, a gente fica na parte de reflexão, de elaborar hipótese de como poderia ser essa vida, se é que existe vida fora do nosso planeta. Eu acho que é para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu quero partir do pressuposto que não estamos sozinhos no universo, que há vida fora do nosso planeta. E eu quero deixar essa pergunta inicial para vocês. Existe vida fora do nosso planeta? Como vocês acham isso, de uma maneira hipotética? Ou vocês podem utilizar de uma maneira mais dedutiva, de lógica, baseada no que vocês sabem? Como vocês acham que essa vida poderia ser?
Cara, eu acho que é uma pergunta que eu já fiz muito na minha vida, porque parece ser impossível que só exista essa forma de vida, assim, sabe? Dos seres humanos, dos animais no planeta Terra. Porque, cara, você vê a imensidão que é o universo, não tem como você definir que só existe a gente, tipo, vivo, sabe? Tem que existir vida em outro planeta, em outra galáxia, que são milhares de galáxias, estrelas, então, racionalmente, parece ser impossível não ter outro tipo de vida, mas também tem a questão do tempo que a gente está vivendo. É, que é um período bem curto, se for comparar com a história do universo. Então, aí tem essa contradição do tempo que a gente vive e dos outros planetas, assim, ao nosso redor.
Bom, eu acho difícil existir vida inteligente, pelo menos o conceito que a gente tem de vida inteligente, que é baseado no nosso conceito, né, do nosso mundo, no universo. Mas pelo menos um tipo de vida ou alguma coisa semelhante à nossa deve ter no universo. Desde a explosão do Big Bang, milhares de anos, milhões de anos passaram, né? Então, como a vida ela depende de uma classe evolutiva, é difícil não existir um tipo de vida, mas vida inteligente eu acho bem, bem improvável de acontecer.
Eu acho uma questão assim delicada quando a gente vai falar de vida inteligente, porque, como você mesmo falou, Emanuel, a gente tem essa tendência a dar uma visão antrópica do universo e de como ele seria. Então, assim, quando a gente especula a questão de buscar a vida inteligente, assim, isso eu acho, tá? Eu não tenho assim baseado. É, baseado no sentido assim, de ter embasamento mesmo científico por trás disso. É, vida fora da Terra, eu acredito que exista. Vida no sentido assim da gente encontrar bactérias, micro-organismos. Eu acho que isso é possível. As condições que permitiram o desenvolvimento de vida na Terra não são assim, não sei se eu posso dizer isso, mas não foram tão especiais para que não surjam em outros lugares. Por exemplo, você tem luas como Europa e Titã, se eu não me engano, que são luas de Saturno. Talvez eu esteja enganado. É, por exemplo, você tem ali, você encontra água, que é o principal componente da vida, né? O principal elemento, né, para que a gente consiga meio que criar hipótese em cima de que possa existir vida ali. Porque, assim, se for ver, você acha até moléculas biológicas em asteroides. Então, tipo assim, as condições também não são tão complexas. Tá, são complexas, sim, mas talvez não sejam tão especiais quanto a gente pensa para o surgimento de vida. Quando a gente fala surgimento de vida de inteligente, aí que eu acho que fica delicado, porque a gente fala assim, a vida é baseada em carbono, por exemplo, né? Porque um átomo, no caso, que ele é aquele negócio. Ele consegue fazer quatro ligações lá, não é tão fácil desfazer essas ligações, mas também não é tão difícil, sabe? Então tem essa maleabilidade. Mas sei lá, você pode encontrar outras formas de vida baseadas em silício, que é ali da família do carbono. Então, como será que seriam esses tipos de vida baseada em silício, por exemplo? Acho que aqui na Terra provavelmente tem. Mas será que conseguiriam, né, formar seres assim pensantes que conseguem utilizar de racionalidade? É uma questão que fica.
E também tem a questão que eu não consigo definir se existe vida inteligente ou não, que eu confesso que tem muita influência da ficção. Então, e também por não ter ainda um fato científico provando isso.
É, então, por exemplo, se a gente considerar o universo como uma linha, e nesse no primeiro ponto ali, no início, a origem da linha, considerar a explosão do Big Bang, e no final dela, considerar uma seta indicando a expansão do universo, e a gente ficar posicionado ali um pouco antes do meio, ou algo perto disso, se a gente pegar a escala evolutiva, tá certo que não vai ser igual para todos os pontos. Do nosso ponto para trás, possivelmente, de acordo com essa ideia, possivelmente poderia existir vida inteligente, se fosse considerar todas as condições para o surgimento da vida. Mas dali para frente, eu acho que é muito difícil pela questão do tempo e a parte da expansão do universo ainda. Imagina que o universo está expandindo e está formando, vamos dizer assim, novos horizontes ou novos pontos para a seta. É meio difícil você ter uma condição ali para a vida, meio que algo novo ainda, para surgir algo.
É um aspecto bem interessante você falar dessa questão e analisar, né, o surgimento da nossa civilização e tudo mais, da vida em si, até a gente chegar como seres inteligentes, e também a gente especular isso para outros tipos e outras formas de vida. Então, analisar o universo por essa linha cronológica, né? Dentro desse aspecto, não tem como a gente não falar de tempo sem falar da equação de Drake. Em que ponto que eu quero chegar? A questão de longevidade, né? Tempo para se desenvolver. Então, o que é a equação de Drake? Que é muito famosa dentro, quando a gente começa a especular sobre vida fora da Terra. Para quem não conhece, a equação de Drake, ela foi proposta por um astrofísico, Frank Drake, que ela é basicamente um chute, é uma equação que é uma probabilidade. Ela te dá uma estimativa de quantas civilizações inteligentes, no caso, né, tem no nosso universo. Eu não me lembro se é na nossa galáxia ou no universo em si. Não me lembro certinho qual dos dois. Mas é uma estimativa de quantas civilizações a gente poderia encontrar. Eu não vou falar os fatores, assim, sabe? É só uma multiplicação de fatores. E ela é basicamente uma multiplicação de fatores. Quais que são esses fatores? O primeiro é a taxa de formação de estrelas que tem na nossa galáxia. Então, quantas estrelas se formam na nossa galáxia? O segundo fator, dessas estrelas, quais possuem planetas em sua órbita? Terceiro fator, o número de planetas que permitem o desenvolvimento de vida, ou seja, vão estar ali numa zona habitável, não estão nem muito perto do Sol, tal qual a Terra, né? E nem muito distante. O quarto fator seria a fração de planetas que conseguem desenvolver vida. Então, ali, evoluir para um micro-organismo, por exemplo. O quinto fator é a fração que consegue desenvolver vida inteligente, ou seja, chegar no nosso ponto, né? O sexto fator é o número de civilizações que consegue, dessa fração, né? Quantas civilizações vão querer se comunicar ou têm a capacidade de se comunicar, igual a gente. Então, tipo assim, a gente consegue se comunicar, a gente consegue enviar sinais de rádio e tudo mais, e também consegue receber sinais de rádio e tudo mais, tanto que a gente aí consegue receber vários sinais do universo. E o último fator que o Emmanuel falou é a questão da longevidade dessas civilizações. Então, quanto tempo que essas civilizações duram? Então, tudo bem, você pode ter esses diversos fatores, a questão de se comunicar, ser uma civilização inteligente, mas de nada vira se você não for uma civilização longeva, né? Se você não durar tempo bastante para poder se comunicar com outras civilizações.
Um fator interessante dessa equação é da parte de comunicação, né? Porque a gente tem que estabelecer uma comunicação com algo que está distante da gente. Igual as redes sociais que a gente usa. A gente estabelece uma comunicação com algo que está distante da gente. Algo, uma pessoa. Essa comunicação, ela propicia diversos meios de avanço tecnológico para a gente. E eu acho um passo bem importante, porque a gente está caminhando aí uma exploração de um outro planeta, que no caso seria Marte. Toda hora você vê notícia aí do Elon Musk, ou até mesmo de governo, como da Rússia, dos Estados Unidos, preparando alguma coisa viável para algum tipo de colonização desse planeta. E manter comunicação com quem vai estar lá é extremamente importante. Se houvesse vida inteligente fora do nosso planeta, como que vocês acham que daria essa comunicação entre vida lá e vida aqui?
Olha, como uma vez eu ouvi que um bom físico, ele sempre responde uma pergunta simplesmente com depende. Acho assim, depende. Que tipo de... Que tipo de civilização você, tipo assim, busca se comunicar, né? Porque, tipo assim, a gente já tenta se comunicar com seres extraterrestres? Sim, a gente tem até um programa da NASA, o SET, que é o Busca por Inteligência Extraterrestre, que envia sinais de rádio e tudo mais para o espaço, para locais, assim, específicos, onde eles acham que pode conter, assim, vida ou desenvolvimento de uma civilização, assim como também recebe sinais. Então, está o tempo todo recebendo sinais de rádio. A gente pode até falar sobre radiotelescópios e tudo mais. Então, também recebe e tenta dar uma filtradinha para ver se tem alguma mensagem ali, alguma coisa. E nesse contexto, a gente tem alguns marcos importantes da tentativa de comunicação, né? Você, por exemplo, a famosa mensagem de Arecibo, que o Carl Sagan participou na formulação e tudo mais. E Arecibo é um grande radiotelescópio em uma ilha de Porto Rico, se eu não me engano. É, eu acho que é Porto Rico. Se alguém souber depois, certinho me informa se é Porto Rico mesmo. E então, você tinha aquele radiotelescópio gigante, eu acho que era o maior que a gente tinha, que ele recebia, tanto captava quanto emitia sinais, né, de rádio. E eu acho que, inclusive, nesse ano, ele meio que desmoronou, ele já tinha caído em desuso e tudo mais. Teve uns videozinhos, ou foi no início desse ano, ou no finalzinho do ano passado. Então, qual que é a famosa mensagem de Arecibo? Eu não me lembro certinho, mas era meio que uma matriz, né, de pixels e tudo mais, de sinais, onde você tinha números primos. Então, você tinha uma codificação em números primos, você tinha assim, cores, você tinha o desenho de uma molécula de DNA, você tinha vários assim, aspectos assim, que poderiam falar sobre como é a humanidade. E por que em números primos? Pressupõe-se, né, que uma civilização inteligente ela já tenha desenvolvido tecnologia suficiente e tudo mais, que se baseia em métodos científicos, em ciência, em matemática, física e tudo mais. Então, por isso você envia esse tipo de sinais. E a gente tem também as mensagens da Voyager, né, que foram lançadas lá na década de 70 para a exploração, se não me engano, de Júpiter e Saturno. Então, após a exploração, após as fotos e imagens, tudo que as Voyagers conseguiram captar ali dos planetas, elas depois entraram no espaço interestelar, né, que é aquela fronteira ali entre o sistema solar e o resto do universo. Então, elas entraram nessa fronteira e levavam em si, junto consigo, né, um disco de ouro com informações sobre a Terra. Então, assim, tentativas de comunicação a gente tem. A gente não sabe, assim, se estão recebendo e a forma que eles conseguem receber ou se o que a forma como eles estão tentando se comunicar com a gente é a forma que a gente também conseguiria perceber. Por exemplo, ondas gravitacionais, que é uma coisa que a gente nem tinha ideia, a gente foi detectar só em 2016, então vai saber como esse povo está tentando falar com a gente.
É, sim, concordo com você. E igual o bordão do Emmanuel, essas ondas de rádio vai ao infinito e além aí. Então, qualquer ser aí poderia tentar se comunicar com a gente via esse tipo de comunicação. E a gente não sabe também, né, se é o certo ou não, se é avançado pra gente ou pra eles. Também tem a questão do tempo que eu tinha falado também, se a nossa civilização tá atrasada ou tá muito adiantada, se tem outras aí esperando ou não, porque, acho que se eu não me engano, o universo deve ter, eu acho que uns 14 bilhões de anos por aí, né, então é bastante
isso.
Tempo pra poder
média,
já ter
mais
uma...
ou menos isso.
Então é bastante tempo para já poder ter existido uma civilização, já ter acabado e a gente não sabe. Talvez a gente seja a primeira? Acho que não.
Pode ser, é uma possibilidade dentro assim, das hipóteses que a gente construi. Você falou disso e o Emmanuel falou de tempo, a gente não pode esquecer de distância também, né? Porque a gente fala em se comunicar com esse pessoal, por exemplo, próximo a Centauri, que é a estrela mais próxima que a gente tem da gente, está a 4 anos-luz. Que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano, né? Eu acho que dá em torno de 10 trilhões de quilômetros, alguma coisinha assim. Então, por exemplo, imagine que se você enviar uma mensagem para próxima Centauri, por exemplo, vai levar 4 anos para esse pessoal receber essa mensagem. Então, tipo, isso há 4 anos-luz. Daqui até o centro da galáxia, meu irmão, são 50 mil anos-luz. Então, tipo assim, a comunicação às vezes se torna inviável por conta da distância também. É aquela historinha, né? Se o pessoal lá de próxima Centauri apontasse um telescópio e tentasse enxergar o que a gente está fazendo, os caras vão ver a gente 4 anos atrás. Então, os caras não vão ver um momento pandêmico, né? Vão ver a gente lá em 2017. Eu não sei o que estava ocorrendo em 2017. Não lembro mais.
Dá tempo de avisar. Bom,
saudades, aliás. Saudades.
Dá tempo. Dá tempo de avisar. Ó, vai dar merda. O duro que vai demorar 4 anos, né, para chegar.
Aí, aí você avisou e já tá no meio da pandemia.
Uhum.
Então não deu certo, porque, né, estamos na pandemia ainda.
Alguém avisou, né? Tem esses caras que aparecem aí como teoria da conspiração, que diz que já tinha adivinhado. Pode ser, né?
E a gente falou da equação de Drake, só que a gente não falou quanto que, mais ou menos, a média de civilizações que a gente poderia... encontrar. Eu não tenho os números aqui para a gente multiplicar nem nada, mas eu vou pegar mais ou menos os dados que o Carl Sagan fez lá na década de 80 com a série Cosmos. Jogando os dados que ele tinha e lembrando que, tipo assim, isso já se atualizou, então pode ser que hajam mais civilizações do que ele estimou na época, ele chegou num número, ele sendo generoso, né, de 10 mesmo, há milhões de civilizações que a gente poderia encontrar na nossa galáxia. Civilizações inteligentes que conseguiriam se comunicar com a gente. Então, imagina que tem 10 civilizações aí espalhadas para tentando se comunicar ou tentando, pelo menos, receber alguma coisa. Mas aí chega uma coisinha interessante, uma reflexão muito importante. Tem esse tanto de civilizações e está espalhado por aí, onde é que está todo mundo? Que a gente ainda não recebeu nenhum sinal e ninguém recebeu nada nosso, que é o famoso paradoxo de Fermi. Então, onde está todo mundo? Aí que vem o desenrolar, né? As hipóteses do que poderia acontecer para que a gente ainda não tenha recebido nenhum tipo de comunicação.
Acho que já se comunicaram com a gente, mas era no tempo dos dinossauros aí foram embora.
Ô, louco. Escaparam o gato.
Foi, viu que só tinha dinossauro e uma vazaram. Falaram, ih, esses dinossauros é tudo burro. Vai cair uma pedra e vai matar geral.
Não, não, mas isso é bem possível, cara. Tem um artigo bem legalzinho que chama, vão perdoando o meu inglês, Explanation for the Absence of Extraterrestrials on Earth, que é basicamente uma explicação para a ausência de extraterrestres na Terra, que era o Michael Hart. E uma das explicações que ele usa, ele divide em três categorias, né? Então, explicações, limitações físicas, sociais e temporais, que ele fala. Uma dessas temporais é a questão de, tipo, eles já passaram por aqui, né? Viu que não tinha nada e disse, ah, não tem droga nenhuma de interessante, então vamos embora. Então tem essa diferença de timing aí, né? Pode ter sido uma ocorrência.
E também tem uma questão que, tipo, não foi encontrada nenhuma evidência 100% assim, verdadeira, que já existiu alguma forma de vida que passou pela Terra. Sei lá, tem aquelas teorias da conspiração que foram os ETs que fizeram a pirâmide. Também tem das esculturas da Ilha de Páscoa também, que parecem rostos humanos, assim. E que também não tem nenhum sinal que já existiu algum tipo de vida ou ser que passou pela Terra.
Olha, eu acho que se eles não vieram é porque eles têm algum motivo, né? Eles devem saber como a gente é, como a gente trata certas ocasiões, né? Eu acho assim, que se eles não vieram, eles já devem ter motivo. Eles devem conhecer a gente, como nós somos, o que fazemos. Mas será que não tem nenhum deles entre nós?
O Hart, ele dá essa possibilidade no artigo que você falou. Eu analiso assim como sendo duas hipóteses, né? Uma é a hipótese do zoológico, que eles podem estar entre nós, só que olhando, né, só observando. É a questão de, tipo assim, quando você tá mesmo no zoológico, né, você só observa. É a questão da política de interferência, né, de não interferência, no caso. Então, tipo assim, você não vai interferir no desenvolvimento daquela civilização. É até um elemento que a gente vê bastante em ficções científicas e tudo mais. Eu acho que até em Rick and Morty, não só lá, mas em várias outras mídias, a gente vê esse negócio de política de não interferência e tudo mais. Só uma coisinha bem legal, a gente citou a questão da hipótese do zoológico, que o pessoal só estaria vigiando. Tem uma série da Netflix chamada Love, Death and Robots. E tem um episódio chamado Ice Age, que é Era do Gelo. Então, tipo assim, o episódio lembra bem essa questão da hipótese do zoológico. Então, tipo assim, um casal compra um apartamento, né? E, tipo, nesse apartamento tem lá o antigo dono deixa uma geladeira, um freezer lá. Na hora que ele abre, o cara lá, o rapaz, ele abre o freezer pra pegar um gelo, ele vê que tem uma civilização toda se desenvolvendo. E o legal é a diferença temporal entre as duas. Enquanto, tipo assim, passa 10 minutos pra eles lá fora, o pessoal que tá observando, quem tá ali dentro, só, tipo, a civilização passa, eu acho que décadas e tudo mais. Tipo, eles começam na era colonial, na era medieval lá, alguma coisa assim. Depois eles já estão na revolução industrial, então, tipo, tem essa diferença de tempo. Então é legal, tipo assim, imagina que, tipo assim, a gente pode estar dentro do freezer, de uma geladeira, e tem um pessoal olhando pra gente lá de fora.
Ô, louco.
Abordando mais sobre essa hipótese do zoológico, eu acho que cabe bem a introdução de ficção versus realidade, né? Que igual eu já tinha comentado, que a gente só tem influência da ficção, porque tudo foi criado. Nada, não tem como ter a realidade do que seriam os alienígenas assim. E a gente imagina como se fossem seres que vêm para destruir o planeta, aqueles rostos tudo parecendo monstros. O que vocês veem sobre a realidade e a ficção?
Eu acho assim que essa questão de ficção versus realidade você pode muito bem ver na história, né? Quando duas civilizações, que é o contexto que você encontra, por exemplo, em Independence Day, Guerra dos Mundos, que mais? Você pode ver em A Chegada, você pode ver nesses filmes e tudo mais, que quando tem um encontro de duas civilizações inteligentes e você tem uma que é mais evoluída no sentido mais desenvolvida, tá? Em termos de tecnologia. E a outra nunca acaba bem. Por que, que eu estou te falando isso? A gente tem um exemplo de como isso aconteceu na história. Por exemplo, encontros de, por exemplo, os incas e os espanhóis, por exemplo. Alguém me corrija, um professor de história, se eu tiver falado besteira agora. Mas, por exemplo, você pega os índios lá, que tinham o armamento mais rústico e tudo mais, você pega os caras que já tinham descoberto, né, a pólvora. Você vê que não deu muito legal, né? Tem essa questão de genocídio e tudo mais. É, tem esses aspectos, assim, que eu não sei se é nem tão, assim, ficção, né? A gente já teve mais ou menos uma experiência real de como foi isso.
Eu acho que se não for igual no filme, não tem graça, cara. Porque aí os Estados Unidos não vai conseguir salvar o planeta, as vacas não vão ser abduzidas. E eu tenho uma dúvida, mano. Eu queria saber por que, tipo assim, por que OVNI só aparece em roça e faz um... E faz um círculo no meio do milharal ou do canavial.
É que os alienígenas fez engenharia agronômica, viado.
Não, mas tipo assim, a questão dos filmes que o Isaac tinha comentado, eu acho que tá bem longe mesmo. Os filmes estão bem longe, tá bem escapulado. É questão de monstros, essas coisas. Talvez não, talvez sim, mas eu acho que tá bem extrapolado. E... Cara, seria legal ter contato com vida alienígena, se existisse, no caso.
Aí a gente tem que pensar...
Depende. Eu não falo vindo nem destruir pelo... nosso planeta, tá bom.
Não, mas eu falo nem pela questão do perigo. Perigo tudo bem. O ser humano, ele gosta de perigo. Mas, sei lá, acontece alguma coisa diferente no mundo.
Cara, eu acho assim, você tem que ver também pelo outro lado. Será que os outros caras, né? Tiver ali, qual que vai ser a experiência deles, né? A que eu vou ganhar? É porque a gente, assim, não sabe se o pessoal tá mais desenvolvido ou menos desenvolvido, né, que a gente. Então, o que vai ganhar, né? Sei lá, mantendo contato com a gente. Será que... Eu acho, cara, vai ser uma quebra, assim, eu não sei se eu vou estar vivo para ver isso, né? É, vai ser uma quebra de dogmas, de toda construção social que a gente fez. Acho que quando a gente descobrir que há vida inteligente, que há outras civilizações fora da Terra, né? Porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo agora de Man of Steel, né? O Homem de Aço, o filme do Superman de 2013. Uma construção legal do filme todo ali, né? Que um arco legal é eles falando da questão da presença do Superman na Terra. É uma abordagem muito legal. É, desafia o nosso senso de prioridade no universo, né? Putz, cara, você tem um alienígena ali na sua frente. Então isso contradiz o seu senso antrópico. O próprio Jonathan lá, né, que é o pai do Clark Kent, o pai adotivo no caso, ele fala que ele tem que decidir mais ou menos ali quem ele vai ser. E a pessoa que ele for ser vai mudar toda a concepção do mundo, vai definir como o mundo vai ser. Acho que até em Batman vs Superman tem uma apariçãozinha do Neil Tyson, Neil deGrasse Tyson, falando sobre essa presença do Superman de alienígenas entre nós. Assim, é chocante.
É, eu sei de uma coisa. Se a vida que existe for menos desenvolvida que a nossa, dependendo em qual país oriental eles baterem, pode ter certeza que vai virar mão de obra.
É, se tiver petróleo, né? Se tiver petróleo, os Estados Unidos são os primeiros a chegar.
Pode ter certeza.
Muito bem, pessoas. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que uma das questões, assim, que sempre vai acompanhar a gente, assim, como civilização, como raça, como seres, essa questão de se a gente está ou não sozinho no universo, e que acompanhe você também, nosso ouvinte. A gente agradece você por ter nos ouvido até agora, e a gente vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado e até mais.
Esperamos que vocês não sejam ETs. Falou!
E não se esqueçam, se mantenham curiosos.